Muito obrigada, presidente Lidice da Mata, senhores senadores, senhoras senadoras. Ontem, senhora presidente, eu estive aqui nessa tribuna para falar a respeito da participação brasileira, da comitiva brasileira liderada pela nossa presidenta Dilma na 66ª reunião Assembleia Geral das Organizações Unidas da ONU. E a presidente participou no dia de ontem de importantes reuniões, uma delas relativas à situação da mulher no Brasil e no mundo inteiro. E outra reunião que ela participou tratou exatamente de uma questão que está muito em voga, que diz respeito à corrupção. E, na sequência, participou de uma outra reunião no plenário principal das Organizações Unidas, da ONU, que tratou de saúde pública, especialmente de doenças não transmissíveis. No que diz respeito à questão da corrupção, senhora presidenta, foi anunciado durante essa reunião a organização de uma ação global, uma ação internacional, que envolve diversos países do mundo, senador Suplicy, diversos países do mundo, e que Brasil, juntamente com os Estados Unidos, dividem a presidência desse grupo, dessa ação global de fortalecimento da democracia, combate e prevenção da corrupção que acontece em vários países do mundo. Ou seja, um conjunto de medidas que países membros e que aceitaram participar, manifestar o interesse em participar desse grupo, vão desenvolver. E no Brasil, foi publicado no Diário Oficial, eu disse isso tudo ontem, senhora presidente, no Diário Oficial do último dia 16, a publicação do decreto que estabelece o Plano de Ação Nacional de Governo Aberto, que, repito, tem como diretrizes principais o fortalecimento da democracia, com a previsão da participação popular mais direta em todas as ações governamentais e a publicidade e a transparência de todos os atos do governo, senhora presidente. E isso tudo para e passo a isso está sendo organizado e desenvolvido através da coordenação da Controladoria Geral da União, da Conferência Nacional, da primeira Conferência Nacional sobre Transparência e Controle Social com o Social. Ou seja, eu costumo dizer que tem alguns que usam a bandeira da corrupção, do combate à corrupção, não com uma luta efetiva, porque essa é uma luta efetiva do dia a dia, mas usam essa bandeira tão somente por questões políticas partidárias. E a população sábia que é, sabe que o mais importante no combate à corrupção é exatamente prover o Estado brasileiro de todos os mecanismos, de todos os instrumentos, de todas as ferramentas necessárias à transparência e à participação popular. Porque corrupção não temos que combater apenas, nós temos que prevenir que atos de corrupção ocorram. E, efetivamente, a presidente Dilma, que fez um belo discurso no dia de ontem em Nova York, perante as Nações Unidas, falou da sua alegria de poder co-presidir essa ação global. E desde o governo do presidente Lula que as ações têm sido intensificadas, ações de combate à corrupção. Então, o povo brasileiro sabe exatamente quem é quem neste cenário. Quem luta efetivamente para combater e prevenir a corrupção sabe diferenciar esse daqueles que só usam o tema como um palanque político. Presidente Lidice da Mata. Mas, enfim, eu venho à tribuna hoje para falar de um outro tema debatido pela presidenta Dilma no dia de ontem. E falo com muita alegria, porque percebo que o Brasil tem permanecido, tem se mantido no cenário internacional como um país que enfrenta de frente, que enfrenta e que lidera as grandes polêmicas internacionais. Corrupção foi um tema. A situação da mulher na sociedade é outro tema. E esse terceiro tema que eu trago agora é também senador Davim, da mais extrema importância. A presidenta Dilma, quando participou ontem no plenário principal das Organizações Unidas da ONU, de um painel, de um debate relativo a doenças não transmissíveis, ela levantou esse tema, primeiro ressaltando uma série de programas que o governo brasileiro desenvolve. Entre eles, o programa que trata, que é o Farmácia Popular, que é denominado agora de um programa como Saúde Não Tem Preço. Programa através do qual milhares de brasileiros e brasileiras podem acessar gratuitamente medicamentos. E se não fosse este programa, dificilmente esses muitos brasileiros e brasileiras poderiam ter essa assistência farmacêutica gratuita. E ela sinalizou lá que entre todas as doenças a que a população pode acessar gratuitamente esses medicamentos estão o tratamento de hipertensão e de diabetes. Ou seja, o governo brasileiro vem avançando desde a criação da farmácia popular e esse programa Farmácia Popular evoluiu para Aqui Tem Farmácia Popular, ou seja, não são farmácias abertas pelo governo federal, mas a utilização da rede de farmácias existentes no Brasil para que elas possam também disseminar e atender a população dentro do programa Saúde Não Tem Preço. Também mostrou para o mundo inteiro a sua política de fortalecimento da prevenção e do tratamento do câncer feminino, senadora Lides, e sobretudo o câncer de mama, que Vossa Excelência tanto tem falado da tribuna dessa casa, câncer de mama e câncer de colo de útero, ou seja, disponibilizando às mulheres brasileiras de todas as regiões uma mamografia de melhor qualidade. E aí foi feito recentemente uma avaliação de todos os mamógrafos existentes no Brasil, sejam públicos ou privados, com um único objetivo, com um único intuito de melhorar, além de melhorar a qualidade, de garantir o acesso à população, às mulheres brasileiras, para que possam desenvolver, para que possam realizar esses exames preventivos. Também a ampliação do acesso das mulheres para exame preventivo de câncer de colo de útero, Papa Nicolau, além do tratamento digno, além do tratamento digno dado às mulheres. Ao lado dessas medidas, senador Davim, concedo já a parte à Vossa Excelência, a presidente fez um anúncio que é isso que eu gostaria de destacar, porque considero fundamental. E tem sido, nesses últimos anos, de importância fenomenal para ampliar o acesso da população à saúde, aos medicamentos e, principalmente, para permitir com que o governo brasileiro possa dar continuidade da assistência farmacêutica a pessoas carentes, humildes, mas que necessitam de acessar medicamentos que muitas vezes são de alto custo e elas não têm possibilidade. Então, a presidente Dilma voltou a falar nas Nações Unidas da necessidade da flexibilização das patentes de medicamentos em determinados momentos, sobretudo para doenças de medicamentos utilizados nas doenças não transmissíveis. Concedo a parte à Vossa Excelência.
Senadora Vanessa, eu quero parabenizá-la pelo pronunciamento que faz nesse momento aqui no Senado, trazendo para todos nós um sumário da participação da nossa presidenta lá na Assembleia da ONU. E ela foi com a disposição de discutir um tema que o mundo ainda conserva, talvez não tenha atentado para o que os nossos governantes vêm atentando há algum tempo, que é exatamente a flexibilização das patentes. Não se permite mais que só se use a flexibilização da patente nas doenças transmissíveis. Isso aconteceu há pouco tempo com o Tamiflu, no H1N1. E a gente precisa, e o mundo precisa acordar e atentar para isso, e o Brasil ocupa um espaço importante para capitanear essa reação, para levar para o mundo essa nova visão da saúde pública, de que não só são as doenças contagiosas, transmissíveis, que pode-se pensar na flexibilização das patentes. Não. Existem doenças outras, como, por exemplo, os cânceres, as leucemias, as quimioterapias, que são caríssimas. E antibióticos de última geração, que também são caríssimos. E aí, o Brasil está tendo a coragem de fazer esse debate internacionalmente. Porque não seria justo, não é razoável, que empresas multinacionais detenham essa patente em detrimento de milhares e milhares de pessoas do mundo inteiro que sucumbem por falta do acesso ao tratamento. E aí, a presidenta, juntamente com o ministro Padilha, tem tido essa sensibilidade, tem tido esta visão de discutir de uma forma muito altaneira, discutir de uma forma muito séria e corajosa essas questões. Eu acho até que outros países poderiam enriquecer esse debate, poderiam engrossar essas fileiras, esta fileira comandada pelo Brasil, nessa questão da flexibilização das patentes. Portanto, senhora senadora, eu quero me congratular com Vossa Excelência pelo importante tema que a senhora traz na tarde de hoje. Muito obrigado.
Eu é que agradeço a parte de Vossa Excelência, senador Davim, que permitiu que esse Senado realizasse no dia de ontem uma belíssima sessão solene em decorrência dos 20 anos do Sistema Único de Saúde. Então, cumprimento Vossa Excelência pela atuação permanente, viva, na defesa da saúde pública de nosso país. E, senador Davim, quando nós falamos aqui, e quando a própria presidente falou nas Nações Unidas, no dia de ontem, sobre a possibilidade da flexibilização das patentes de medicamentos, de alguns medicamentos, ela não falou de forma genérica, ela falou exatamente para enfrentar esses problemas que Vossa Excelência levantou. São doenças, no Brasil, existem, segundo o ministro, que também estava nos Estados Unidos no dia de ontem, relata, senadora Lides, que são em torno de 50 milhões de brasileiros e brasileiras que sofrem com doenças não transmissíveis, doenças respiratórias, diabetes, hipertensão. Isso é uma epidemia. E como o governo brasileiro, assim como o governo de qualquer outro país do mundo, sobretudo os países subdesenvolvidos ou em processo de desenvolvimento, como o governo enfrentar essas que podemos considerar uma verdadeira epidemia, como garantir tratamento a essas pessoas para que tenham a sua saúde reconstituída, recuperada, com os elevados preços de medicamentos. Então, senador, quando a presidenta Dilma tem a coragem e fala isso, e ela tem o apoio, não tenho dúvida nenhuma, de países, foi assim no passado, no governo do presidente Lula, em 2007, quando o antirretroviral efavirenz, utilizado para o tratamento da AIDS, teve a sua patente quebrada, teve muito mais apoio internacional do que críticas, muito mais apoio, porque mais importante do que uma patente de uma indústria é o tratamento de milhares e milhares de pessoas pelo mundo. Pelo mundo, isso é mais importante. E quando ela fala de flexibilização, não fala em desrespeitar a lei, não fala em desrespeitar os acordos internacionais, porque nós temos o acordo TRIPS, não é? No âmbito da organização da OMC, da Organização Mundial do Comércio, nós temos a rodada negociação de Doha, que prevê isso. O que diz essa declaração de Doha? Diz o seguinte, que foi assinada por 153 países, senador Armando Monteiro. Diz o seguinte, que com os governos, quando são casos relevantes de saúde pública, as patentes de medicamentos podem, sim, ser quebradas. E vai além, diz que a gravidade dos problemas de saúde pública que atingem muitos países em desenvolvimento e em países menos desenvolvidos. E dizem que o acordo de patentes pode e deve ser interpretado e implementado de modo a implicar apoio no direito de membros da Organização Mundial de Comércio de proteger a saúde pública e, em particular, de promover o acesso de todos aos medicamentos. Então, em nenhum momento, quando falamos quando a presidente fala em flexibilização das patentes de medicamento, não falamos em desrespeitar lei, não falamos em desrespeitar acordos internacionais, pelo contrário, em lançar mão, falamos sim em lançar mão, em determinados momentos, em determinadas conjunturas, do que prevê os próprios acordos internacionais para garantir o acesso das pessoas, não só dos brasileiros, mas das pessoas do mundo inteiro, que não têm condições econômicas suficientes para acessar os medicamentos para que elas possam ter esse direito e esse acesso. Tratamento da leucemia, aqui eu pego uma matéria que foi publicada no jornal O Globo de hoje. Segundo o jornal O Globo de hoje, o medicamento nilotinib, utilizado no tratamento de leucemia, uma caixa, senador Lindbergh, com 112 comprimidos de 200 miligramas cada um, chega a custar R$ 16.838. Quem é? Qual a camada, qual a parcela da população brasileira, senadora, tem condições de acessar esse medicamento? Acessam com decisões judiciais. A justiça brasileira, os ministérios públicos, seja federal, dos estados, nos municípios afora desse Brasil, tem dado ganho de causa a pacientes que buscam o socorro extremo para poder acessar medicamentos que variam de 16, 15, 20 mil reais. E é exatamente o Ministério da Saúde. É o Sistema Único de Saúde que garante isso. É o Sistema Único de Saúde. Então, corretíssima, justíssima as palavras da presidenta Dilma no dia de ontem. Eu penso que o Brasil, nós somos uma grande potência econômica, sétima potência econômica do mundo, que tem o maior produto interno, a maior produção do mundo, somos o sétimo. Mas, do ponto de vista das nossas riquezas naturais, da biodiversidade, nós somos do G1, nós somos o primeiro. Nós temos a maior biodiversidade do planeta e grande parte hoje dos medicamentos comercializados no mundo, uma boa parte, 25%, e esses dados são reconhecidos também internacionalmente, 25% desses medicamentos comercializados no mundo inteiro têm a sua matéria-prima extraída da biodiversidade amazônica. Empresas multinacionais retiram a matéria-prima, desenvolvem a pesquisa, sintetizam o produto, o transformam num princípio ativo e o Brasil paga royalties, e não paga pouco, paga muito. Então, nós não podemos confundir, agora eu falo muito mais como farmacêutica do que como senadora, nós não podemos confundir o mercado de medicamentos como um outro qualquer, de jeito nenhum. Nós não estamos tratando de uma roupa que a pessoa, o cidadão, a cidadã, tem condições de escolher se quer vermelha, azul, preta, amarela, se quer de seda, de algodão ou de linho, não. Nós estamos falando de medicamentos, aqueles que são únicos para determinadas doenças. E aquele medicamento é que, muitas vezes, é o responsável pela manutenção da vida. Daí, a sensibilidade dos países membros das Organizações Unidas, a sensibilidade dos países membros da Organização Mundial do Comércio de prever essa possibilidade de quebra de patentes. Nós temos muito que nos orgulhar, eu não estou aqui dizendo que nós temos o melhor sistema de saúde, talvez a lei sim, talvez a lei que estabeleceu o Sistema Único de Saúde, essa seja uma das mais avançadas do mundo, mas nós estamos longe ainda, o Brasil ainda está longe de tornar a lei do Sistema Único de Saúde em algo prático e efetivo, onde todos tenham acesso, porque a lei ela é baseada no tripé, a universalidade, a equidade, enfim, a integralidade. E o que nós queremos é exatamente isso, buscar a universalidade, a integralidade e a equidade, que é o que determina a lei do Sistema Único de Saúde brasileira. Agora, como fazer isso se o Ministério da Saúde gasta e dispõe de tantos recursos para a compra de medicamentos de alto custo? E nós sabemos que o que nós estamos fazendo ali é pagar patente para laboratórios que muitas vezes levam nossos princípios ativos e patenteiam. Então, é exatamente por conta disso e essa diferenciação que move e deve mover sempre a produção de medicamentos no Brasil, a assistência farmacêutica. E eu dizia do SUS, falava que não é um sistema perfeito. Agora, no cenário internacional, o Brasil dá exemplos positivos. A presidenta Dilma, senadora Lides da Mata, ela tem condições de chegar em Nova York, numa Assembleia das Nações Unidas, e falar sobre um tema como esse, porque fala com muita propriedade. Fala representando um país que tem um dos programas mais avançados para o tratamento da AIDS. Mais avançados, o Brasil é pioneiro em garantir à sua população acesso gratuito a medicamentos que prolongam a sua vida. prolongam a sua vida e prolongam com qualidade. Isso é que é importante. O que é mais importante, a vida das pessoas ou a patente de determinados medicamentos? Olha, teve vários momentos em que o governo brasileiro, não é, que o governo brasileiro apenas ameaçou a quebra de patentes para o laboratório chegar e negociar preços mais acessíveis para que o governo pudesse dar continuidade. Eu já concluo nesse um minuto que Vossa Excelência me concede, senadora Lidse. Então, concluo dizendo que, mais uma vez, eu ressalto e destaco a posição do governo brasileiro em relação a esse segmento, ao segmento da assistência farmacêutica, todas as brasileiras e os brasileiros. Os avanços foram importantes, agora temos muitos desafios ainda, muitos problemas a enfrentar. E, sem dúvida nenhuma, a posição da presidente Dilma ontem nas Nações Unidas é importante não apenas para o povo brasileiro, para o povo que vive lá, no Rio Grande do Norte, para o povo que vive no Rio de Janeiro, na Bahia, em Pernambuco, para o meu querido povo amazonense, que lá eu acompanho de perto situação de famílias que acessam medicamentos porque entram na justiça. Acessam porque entram na justiça. Então, quando ela fala isso em Nova York, ela defende a nossa querida gente brasileira, mas defende também o povo do Haiti, o povo que vive na África e que não tem acesso, enfim, os povos dos países ainda que estão em processo de desenvolvimento. Então, a cumprimento pela exposição e que tão bem tem representado o nosso Brasil. Muito obrigada.